cultive a fidelidade e o amor no casamento e na família. No livro A Batalha pela Família, George C. Scipione nos lembra que Deus criou uma família. Ele não começou com uma igreja, um governo, um negócio ou uma organização voluntária. Ele começou com uma família, marido e mulher que deveriam governar a criação e procriar. Esses filhos piedosos deveriam começar novas famílias e se espalhar para encher a terra. Todas as outras organizações sociais estavam presentes na família em forma germinativa e se desenvolveram fora da família para se tornarem entidades separadas com sua própria autoridade jurisdicional. No entanto, essas estruturas não podem substituir a família. É o alicerce básico de Deus com o qual ele constrói nações, governos, igrejas, empresas, instituições de caridade, etc. A centralidade da família reside em sua natureza e função únicas. Nada pode substituí-lo. Em sua infinita sabedoria, Deus criou a família. Não é uma instituição criada pelo homem. Quem ignora, manipula ou tenta reconstruí-lo, rejeita o plano de Deus, e quem tentar substituí-lo falhará. Lutar contra a família é lutar contra o próprio Deus, e a rebelião contra Deus sempre leva à morte, tanto para as culturas quanto para os indivíduos. Culturas inteiras perecem quando ignoram ou adulteram o desígnio de Deus para a vida. Uau! Que afirmação! Isso já diz tudo. Definitivamente, precisamos fazer todo o possível para preservar a família, incluindo o que esse resultado nos pede, a saber, nutrir fidelidade e amor no casamento e na família. O que significa nutrir fidelidade? O dicionário Cambridge define nutrir como cuidar, alimentar e proteger alguém ou alguma coisa. E fidelidade como a qualidade de ser fiel a alguém ou alguma coisa. Portanto, o resultado pede aos alunos que cresçam e cuidem de seu firme compromisso com o cônjuge e a família e com o amor por eles. Por ser um compromisso ao longo da vida, exige que trabalhemos nele e não o deixemos renunciar de forma alguma. Para fazer isso, precisamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em Malaquias 2:13-16, Deus se coloca como testemunha legal contra os homens de Israel, diz Scipione, e os chama de quebradores de aliança. Mas em Provérbios 2:16-22, a mulher adúltera é descrita como quem abandona o companheiro de sua juventude e esquece a aliança de seu Deus. Portanto, diz Scipione, romper a aliança com um cônjuge é também romper a aliança com Deus. Em termos simples, quando você se casa com alguém, está fazendo um pacto ao longo da vida com eles e com Deus. O próximo princípio bíblico é lindamente descrito por Bill Mills em seu livro, Deleitando-se um com o outro. O poder da alegria e satisfação no casamento. O nosso Pai deseja que os prazeres que experimentamos no relacionamento com Ele transbordem para nossos relacionamentos um com o outro. Ele convida os maridos a se deliciarem com as esposas. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Provérbios 5:18-19. O que significa se deliciar com alguém? Para um marido, significa que todos os seus afetos e desejos são nutridos e satisfeitos por meio de seu relacionamento com a esposa. Em outras palavras, ela não tem concorrência por seus afetos. Também devemos seguir cuidadosamente as instruções para os crentes em Colossenses 3:12-13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Na próxima semana, discutiremos os princípios restantes.